Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. A 24ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com tribunais de justiça de todo o país, começou na última segunda-feira e segue até a sexta-feira. Durante esta semana, há um empenho concentrado dos magistrados e magistradas para audiências e julgamentos dos processos que envolvem violência doméstica e familiar e também casos de feminicídio. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a magistrada Nícia Kirschken Cardoso. Ela é juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e também juíza da Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Cascavel. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Nícia.
É um prazer e agradeço já o convite.
Muito bom tê-la aqui conosco, magistrada. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte como que está a programação dessa semana aí na sua região.
Tá bom. Aqui na nossa região, especialmente aqui na comarca de Cascavel, que também temos acesso, cuidamos das cidades de Santa Teresa do Oeste e Lindo Oeste, nós estamos fazendo um trabalho essa semana e na próxima, nós focamos nas audiências do artigo 16 da Lei Maria da Penha, que é aquela audiência em que a vítima confirma se irá representar ou não o suposto agressor. Nesse sentido, nós estamos reunindo essas vítimas junto ao Núcleo de Atendimento às Vítimas, que nós temos agora aqui em Cascavel, um projeto chamado Justiça com Elas, em que nós já fazemos uma palestra, conversamos com essas vítimas, direcionamos elas para eventual atendimento de rede, e inclusive, como esse projeto é junto com psicólogas, elas já têm um atendimento ali diferenciado nesse sentido.
Eu gostaria que a senhora falasse, inclusive, então, da importância desse projeto aí da comarca, né? O Justiça com Elas. É um projeto que funciona ao longo de todo o ano. Como que é na prática, magistrada?
Patrícia, muito obrigada por essa pergunta. Nós acabamos desenvolvendo esse projeto para que seja definitivo. Então, ele funciona na comarca a partir do início deste ano. Nós começamos com este projeto para atendimento das vítimas. Vítimas que eu atendo em audiências e já direciono para um acolhimento com essas profissionais, com esses estudantes da área de psicologia. É uma parceria com uma universidade aqui de Cascavel, chamada Univel. Então, a gente faz esse atendimento e mais. Quando elas vêm para retirar a medida protetiva, elas também, antes de assinar o termo de retirada, elas conversam com essas psicólogas, são orientadas dos seus direitos e para, então, sim, vir para nós esse pedido ou não de revogação das medidas protetivas. Então, é um atendimento definitivo que nós teremos aqui na comarca.
Esse tipo de iniciativa, a senhora acha que encoraja a mulher vítima de violência?
Eu acredito que sim, porque muitas vezes o que a gente vê aqui é o desconhecimento, a falta de informação, não saber direito o que ela tem a seu favor, que ela possui uma rede toda de atendimento para acolhimento dela aqui no município. Então, a gente tem trabalhado muito nesta questão, Patrícia, a questão da informação, de levar até ela o conhecimento e do que ela tem a seu favor para poder sair desse ciclo de violência.
Porque muitas vezes, magistrada, há muitas barreiras, não é mesmo? Uma delas é o medo de procurar ajuda, de se sentir sozinha em denunciar o que ela vive dentro de casa, né, com o seu companheiro, com o seu agressor.
Verdade, Patrícia. Na verdade, o medo é o percentual mais alto hoje das razões pelas quais elas não procuram a justiça, né? elas temem por elas e pelos filhos, né? Então a gente está fazendo um trabalho. Aqui em Cascavel nós temos a Casa Abrigo. Nesse programa que nós estamos desenvolvendo aqui, que é em conjunto com a equipe técnica, a Universidade Univel e com a Secretaria do Juizado de Violência Doméstica, nós conseguimos também fomentar e acrescentar alguns cursos, possibilidades de emprego, que muitas vezes isso que deixa elas muito vulneráveis, né? Elas não têm condições, muitas vezes, de sair de um ciclo de violência porque não têm condições de se sustentar, sustentar a família, sustentar os filhos, e às vezes precisam realmente escolher ficar nessa situação que lhes agride, né? Seja emocionalmente, seja fisicamente.
Uhum. E eu aproveito e lhe pergunto, né, qual a importância do Poder Judiciário nesse enfrentamento, não é, junto com essas iniciativas, com as campanhas, nesse enfrentamento à violência contra a mulher?
Então, a importância disso é a mulher começar a acreditar que a justiça existe e que nós estamos numa vara especializada para atendimento das mulheres, né? Então, a nossa visão tem que ser uma visão diferenciada, uma visão ampla, social. Então, o Poder Judiciário, ele, além de tratar das questões legais, de fazer audiências, proferir decisões, nós precisamos fazer esse trabalho informativo, estar presente nas comunidades, a fim de que elas tenham conhecimento do que elas podem fazer, até onde elas podem ir e o que a gente tem de serviço disponível. Então, eu acredito que é um conjunto de fatores, uma união, uhum, para a gente poder atender essas mulheres.
É preciso, magistrada, ter também uma sensibilidade diferenciada para quem atua em varas de violência doméstica contra a mulher?
Eu acredito que sim, Patrícia. A gente traz um estudo mostra que nós temos uma distinção, né, entre homens e mulheres muito forte e que ainda precisa de muito tempo para a gente conseguir vencer algumas etapas, né? Então não é uma vara que a gente possa fechar os olhos para essas situações e que a mulher precisa ser vista de uma forma diferenciada, porque assim ela é. Então eu acredito que sim, que é uma vara em que exige uma sensibilidade diferenciada.
E hoje, quais são os maiores desafios que a senhora vê para um juiz ou para uma juíza nessa área, né, de combate à violência de gênero?
Ainda o que a gente mais vê é a cultura. Acho que a dificuldade maior é que ainda existe uma cultura, seja a cultura própria institucional, própria da advocacia, dos agressores, ainda é colocado muito a situação pessoal da vítima como forma de defesa, em que nós estamos numa vara que a violência não pode ser admitida em circunstância nenhuma. Então, talvez o diferencial aqui, o desafio maior é que nós precisamos nos unir, porque acabando com a violência doméstica, nós estaremos fortalecendo a família. Ninguém quer aqui fortalecer a mulher em detrimento do homem, o homem em detrimento da mulher, mas sim fortalecer a família, que a família tem que ser uma família saudável, relações saudáveis, que vão implicar depois em seu filho, transmitir isso de forma positiva ou, depender do que ele recebe, de forma negativa. Então, acho que esse é o maior desafio.
Por isso, também é necessário, magistrada, além de uma total atenção, acolhimento a mulheres vítimas, um trabalho com os homens, autores da violência. Tem como, né, tirar dessa violência agressores, evitar reincidências e esses agressores se tornarem, né, homens diferentes, não só com essa parceira atual ou com uma próxima companheira?
Nossa, excelente pergunta. O que a gente tem estudado e trabalhado aqui em Cascavel é que nós estamos fazendo os grupos reflexivos. Tanto eu tenho esses grupos ligados ao projeto Justiça com Elas, nós temos aqui, ou também nós fizemos um grupo junto com o município chamado Projeto Ser Humano.
Sim.
Para que a gente faça, assim, essa abordagem. Levar o homem também para ter informação. Muitos desconhecem o que é descumprimento de medida protetiva, porque muitas vezes, e a gente sabe, a gente não fecha os olhos a isso, as próprias mulheres os procuram e eles não entendem as implicações de que não podem descumprir as medidas protetivas. negativas e que isso gera um crime. Então, sim, nós acreditamos muito nisso, até porque, como você ressaltou, Patrícia, realmente a reincidência é grande, não apenas com a mesma mulher. Muitas vezes nós vemos aqui homens que já estão na quarta vítima. Então, nós estamos tentando fazer esse trabalho, eu ainda não tenho números, mas é uma coisa que nós estamos nos programando para a gente ver esse sentido desse projeto de esclarecimento, de informação para os homens também, que muitas vezes eles vêm de uma família que eles viam isso e que tem isso, a violência como natural. Então, nós precisamos, sim, trabalhar também com os homens.
Ou que eles nem acham, não é mesmo, magistrada, que seja uma violência, por exemplo, até porque nós temos diversos tipos de agressões e de violência, né? Quando a gente fala em violência contra a mulher.
Exatamente, é o que a gente vê aqui, que as pessoas não entendem, que ameaçar, não precisa encostar, não precisa ter uma violência física, né? Ou eles falam assim para nós, mas eu não fiz nada, eu só empurrei ela. Empurrar é violência, uhum. Né? Então, assim, está, realmente tem a violência psicológica, tem a violência sexual, tem a violência moral, tem a violência física, então tem a violência patrimonial. Então, é uma série de situações que muitas vezes eles não entendem que isso seja realmente uma violência. E que é. A própria mulher, às vezes, não entende que isso é uma violência em certas circunstâncias e ficam até espantadas com as orientações que elas recebem, sabe?
Exatamente. Há uma cultura de que, assim, isso tem a ver com essa possessividade, com ciúme, que começa lá no namoro, muitas vezes. Ah, mas é que ele tem muito ciúme de mim, isso significa amor. E esse ciclo, na verdade, ele só vai aumentando e piorando até chegar, muitas vezes, ao feminicídio, não é mesmo?
Exatamente. Essa cultura até agora foi lançada pelo CEVID, uma cartilha de relacionamento abusivo. Uhum. Nossa, nós precisamos divulgar muito isso, porque é exatamente isso que você falou, Patrícia. A pessoa acha que ela é amada, mesmo ela recebendo violência. Então, a violência, ela tem ciclos, que a gente chama ciclos de lua de mel, que tá tudo bem. Aí ele te agride ou faz uma ameaça e pede desculpa e depois volta. Então, sempre acaba, se a pessoa, no mínimo, as mulheres, que eu digo, se informem, para saber se isso que você está passando, que a senhora está passando, é ou não uma violência. Hoje, o Poder Judiciário tem várias fontes de informação. Nos procure. Nós teremos maior prazer em ajudar, em conversar e informar, porque o que falta realmente é informação. É saber se isso que você está vivendo pode ser ou não uma violência que venha. Infelizmente, e é o ciúme mesmo, a posse, como você destacou, Patrícia, que leva ao feminicídio.
Exato. E, magistrada, a senhora falou em relacionamento abusivo, né? Para que o nosso ouvinte entenda melhor, né? O que é? Ou como começa? Quais são os sinais? Para que a mulher fique atenta, o próprio homem também, né? Para que ele tenha consciência disso, os sinais do que seria um relacionamento abusivo.
Ah, interessante. É um poder excessivo sobre o outro. Mas aqui, até nessa cartilha, trouxe alguns alertas importantes. Excesso de amor. A pessoa tenta mudar o outro, superproteção, agressões verbais, ameaças e monitoramento constante. Você tem que falar onde você está, ficar avisando onde você está, como que você está, que roupa você está. Então, algumas frases que são consideradas normais e que servem de alerta. Não deixe você ir. Se sair, não volte mais. Eu não quero que você fique saindo com fulano ou beltrano. Então, são alguns destaques dessa cartilha que eu achei de suma importância que nós vamos aplicar aqui agora como orientação.
Uhum. Muito bom, magistrada. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também como, então, que as pessoas, né, podem ajudar uma mulher nessa situação. Uma amiga, irmã, né, a própria vizinha, um parente que esteja sofrendo algum tipo de violência no lar.
Olha, a gente costuma dizer que o primeiro ponto para ajudar outra pessoa é empatia, se colocar no lugar dela. Ouvir o que essa mulher tem a dizer sem julgamentos. E depois levar ela para a rede. Leva para o Poder Judiciário, leva para o Ministério Público, as delegacias das mulheres, que estão aí as delegacias com pessoas orientadas e dedicadas a fazer um atendimento diferenciado a essa mulher, para que a gente possa ver que tipo de medida nós temos que tomar para ajudá-la. E a fim de, primeiro ouvindo e não julgando, poder orientar ela a procurar essas redes de apoio, para que a gente possa aí sim fazer alguma informação, orientação nesse sentido. Hoje, inclusive, Patrícia, a gente tem muitos números, por exemplo, que é pouco divulgado, o número 180. Ele é para dúvidas, para perguntas, para, sabe, qualquer coisa que a mulher quer, informações que a mulher precise, esse número está disponível e é pouco divulgado. Não é para denunciar, propriamente dito, mas se for para denunciar, ela pode usar também. Mas é mais para informação. Então, é um número que ela tem à disposição. Eles divulgaram a questão do sinal vermelho também, que é um X na mão. E a gente tem outros meios para... A própria amiga pode nos procurar, relatar, às vezes ela não consegue sair de casa, a vítima, né? Então, a gente tem outras formas para tentar chegar até essa mulher.
Mesmo que a pessoa não tenha muita certeza, mas desconfia, né, devido a haver alguma coisa diferente, assim, uma amiga, uma vizinha, o síndico de um prédio, uma irmã, pode fazer a denúncia, mesmo sem a vítima estar junto ali consentindo.
Ela pode, ele até pode fazer esse relato, sim, mas daí as medidas em si que a gente vai poder fazer, vai poder acionar, vai depender da vítima. Certo? Por exemplo, eu não posso dar uma medida protetiva para ela se ela não vem até mim e queira essa medida, entende? Mas é a informação, né? Com isso, talvez esse vizinho venha até nós, esse síndico, e nós consigamos sim trazer essa mulher para um atendimento, nem que seja psicológico, para daí sim ela desenvolver força, coragem para tomar as iniciativas necessárias para a mudança na vida dela.
Uhum. E magistrada, campanhas como a que está acontecendo, né, ao longo desses dias, que é a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Como a senhora vê os resultados dessa campanha, né? A senhora acompanha as audiências, porque é tão importante ainda, né? A campanha do Sinal Vermelho também, nesse combate à violência.
Ah, eu vejo isso muito, de forma muito positiva. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais engajado em levar informações e conseguir atingir o maior número de mulheres possíveis que estejam talvez vivenciando isso, e nós ainda em Cascavel, por exemplo, na verdade esse percentual é geral, né? 30% das mulheres denunciam. Então, muitas vezes elas não denunciam por medo, como você ressaltou, né, Patrícia? Uhum. Mas a gente tem inúmeros outros fatores, que então a falta de conhecimento está entre eles, e que essas campanhas reforçam a união entre os setores para que a gente possa fazer um atendimento seguro dessas mulheres. Então, eu acredito que seja de suma importância. O Agosto Lilás, a gente acaba se movimentando mais e trazendo mais informações. Mas a gente também faz um alerta no sentido de que nós, magistrados, servidores, equipe técnica, que estejamos ligados a essa questão da violência doméstica contra a mulher, nós temos que lidar com isso e tentar fazer esse trabalho anual, buscando levar informação cada vez mais a essas pessoas, para que a gente tenha menos violência e mais famílias saudáveis e felizes.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada pelas perguntas e por me convidar para o programa. Foi um prazer.
Que bom. Estamos à disposição também, magistrada.
Obrigada. E eu
quero agradecer também a sua sintonia. Você acompanhou aqui entrevista que eu fiz com a magistrada Nícia Kirschken Cardoso. Ela é juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também juíza da Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Cascavel. E nós falamos sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e o enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.